gol de Copa!
De baixo é errado, não precisa mais cobrar!
Vai terminar! Pegou a bola! Gente, papo! Festa brasileira para que eu possa dizer para todo o Brasil: eu sou pentacampeão!
Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Mapa da Copa. Agora para tratar do grupo E. E de Espanha. E de... eles estão fora. Tomara, porque nós temos nesse grupo, gurizada, dois concorrentes diretos da seleção. Embora as seleções que estejam em fase de renovação, mas Espanha e Alemanha têm currículo, têm história, têm uma nova geração talentosa. E a gente vai secar, a gente vai dar aquela secadinha básica à Alemanha por motivos óbvios, né? Porque machuca muito a gente ainda aquela tarde no Mineirão. E a Espanha porque vem com essa nova geração, o Luis Enrique fazendo um trabalho que eu não sei se é para essa Copa, mas é um trabalho de longo prazo que talvez para a próxima Copa, Marcos Bertoncelli e Felipe Duarte que estão aqui conosco, talvez seja uma seleção que vai chegar muito forte. Pode ser que dê resultado agora, mas é um trabalho que é de um ciclo mais longo. A gente não está acostumado com isso no Brasil, né?
Tudo bom, Leonardo?
Tudo bem.
Certo, tudo bem, Felipe Duarte. Chegamos agora no quinto grupo desta Copa, né? E talvez um dos grupos mais movimentados, assim, né? A gente vai ter um dos melhores duelos, com certeza, da fase classificatória, que é a Espanha contra a Alemanha.
É jogo de oitavas na fase de grupo.
É, um jogo de mata-mata já com prévia na fase classificatória, né? Mas eu imagino que nesse grupo aí, Espanha e Alemanha passem com facilidade, né, Felipe Duarte?
Eu não queria ser nem japonês nem costarriquenho para essa Copa do Mundo, porque tudo leva a crer que teremos, se não tivermos um grande azarão, um azaraço, teremos Espanha e Alemanha classificados às oitavas de final. Mas enfim, vocês ficaram falando que eu tinha viajado e tudo mais, que não participava.
Puxa, voltou
mais.
Voltou do Maranhão, do Maranhão.
Não, vamos ser justos, o Cristiano Munari ficou em todos os programas e quem está nos ouvindo é testemunha dizendo: ah, o Felipe Duarte foi pro Maranhão e nunca mais voltou, se perdeu nas ondas do reggae, né? Tá lá curtindo reggae. Inclusive, ele queria mandar teu material que tem na tua gaveta ali, empacotar e mandar pra São Luís do Maranhão. A gente não, calma que ele vai voltar.
Então eu
ele
vou fazer uma
voltar.
Revelação. Eu não fui ao Maranhão. Eu fui ao Japão, colher da fonte as informações pra trazer no Mapa da Copa.
É a produção do Mapa da Copa.
Já que ele tá voltando, né, do Extremo Oriente... Não sabia que São Luís ficava no Extremo Oriente.
É longe São Luís, hein?
É longe São Luís. Usa passaporte pra ir pra terra do reggae. Não.
Teletransporte.
É, mas já que ele tá chegando lá do Extremo Oriente, de São Luís do Maranhão, curtindo um reggae, ele vai falar da seleção japonesa, o Felipe, ao ritmo de reggae. Temos reggae aí, não?
Reggae japonês.
Ah, então tá bom. Bora lá, Felipe.
Vamos lá, então. Bom, a gente já falou, né? Espanha e Alemanha são as favoritas para a classificação às oitavas da Copa do Mundo. Então vou falar um pouco sobre a história dessa seleção japonesa, que na verdade vai se reconectar com a sua própria história nessa disputa de Copa do Mundo. Aconteceu para os japoneses, em 1993, o que eles chamam de agonia de Doha. O que é isso? As eliminatórias asiáticas para a Copa de 94 chegaram à última fase naquela ocasião, com todos os jogos sendo realizados no Catar. E na última rodada, o Japão liderava o grupo, iria se classificar para sua primeira Copa do Mundo, que seria em 94 nos Estados Unidos, se vencesse o Iraque na última rodada. Esse jogo foi disputado no Estádio Internacional Khalifa, que é justamente o estádio onde o Japão enfrentará a Alemanha no dia 23 de novembro, na primeira rodada, a estreia do Japão vai ser lá, e no dia 1º de dezembro contra a Espanha, fechando a participação na fase de grupos.
Khalifa, que é o único estádio que não foi erguido do zero. É um estádio que, né, como tu disseste, já existia. Ele foi reformado e remodelado. Os outros 7 estádios da Copa foram todos construídos do zero. Mas o Khalifa, claro, passou por uma obra gigantesca, né? Tá com outra cara, mas é o único estádio que já existia no Catar.
Bom, mas esse confronto no estádio Khalifa ficou conhecido como agonia de Doha para os japoneses. Para os sul-coreanos virou o milagre de Doha, porque o Japão era amplo favorito para aquele confronto, vencia até os acréscimos por 2-1, quando sofreu o gol de empate nos acréscimos. O Iraque, obviamente, não classificou para a Copa, mas eliminou o Japão. Classificaram para a Copa de 94 a Arábia Saudita e Coreia do Sul. Então, voltar a Doha vai ser reviver um trauma para os japoneses. Olha que história, situação, hein? Interessante.
Que história, Felipe. Um trauma mesmo. Parece assim, como se fosse a espada do samurai.
Exato. Né? Sendo puxada de volta.
Sendo puxada de volta para sobreviver, né?
Mas vamos fazer só uma contextualização histórica disso. Uma retrospectiva de tempo. Nós estamos falando de 94, né? 93.
93. As eliminatórias
para 94.
Para 94.
O Zico desembarca no futebol japonês pelo Kashima Antlers e joga num futebol semi-amador. O Zico hoje ele é apontado e vai ser apontado como o cara que é uma das cabeças que estruturaram o futebol japonês. O Zico desembarca no Japão 2 anos antes. É. Né? Dois anos antes.
Nessa seleção japonesa jogava o Rui Ramos, brasileiro.
Sim, brasileiro, que mora no Japão até hoje. É. Eu não sei se o Kazu Miura não jogava
também
nessa seleção.
Também jogou no Curitiba.
No 15 de Jaú, um jovem que veio treinar aqui no Brasil, fez base aqui no Brasil.
O primeiro gol contra o Iraque, se não me engano, é dele.
É do Kazu Miura. E jogou depois até quase 50 anos no futebol japonês. Mas a gente está falando de um país que nos anos 90 estava se estruturando a partir da chegada do Zico, que depois vira o Eldorado de jogadores brasileiros, né? Final dos anos 90, Yokohama Flugers, Yokohama Marinos, Kashima Antlers levavam os jogadores brasileiros, Rivaldo jogou lá, César Sampaio jogou lá e outros grandes jogadores brasileiros. E o Japão, né, Felipe, estreia numa Copa do Mundo em 1998 na França.
Não passa da fase de grupo.
Exato, mas a gente está falando de um intervalo de 4 anos, 5 anos, como evoluiu o futebol japonês. Porém, essa evolução, ela estagnou, né?
De 98 pra cá, o Japão participou de todas as Copas, né? Sempre caiu nas oitavas de final. 2002, cai pra Turquia. O Japão era um dos países sede, né? Ao lado da Coreia do Sul, cai nas oitavas pra Turquia. 2010, cai pro Paraguai nos pênaltis. Em 2018, cai pra Bélgica num jogo maluco. Jogaço. O Japão abre 2-0, a Bélgica vira. O Japão é eliminado de novo nas oitavas. Então, nesse grupo difícil que o Japão tá agora, ao lado de Espanha, Alemanha e Costa Rica, já seria um grande feito passar as oitavas de final. Mas o Japão quer, justamente no Qatar, reviver sua história, ultrapassá-la, vencê-la, né, superá-la, avançando além das oitavas de final. Vai ser uma tarefa muito complicada, né? O técnico da seleção japonesa é Hajime Moriyasu. Ele era volante, era meia daquele time japonês eliminado em Doha, na agonia de Doha em 93. Então é uma história fabulosa que os japoneses vão viver nessa Copa do Mundo. Mas é uma seleção fragilizada, renovada. O Moriyasu era o técnico do time sub-23. Ele foi contratado em 2018, logo depois da eliminação para a Bélgica na Copa do Mundo. Comandou a seleção japonesa nas Olimpíadas de Tóquio. O Japão foi eliminado na semifinal pela Espanha. E agora esse reencontro vai acontecer. Depois perdeu a disputa do bronze para o México. Foi vice-campeão da Copa da Ásia, perdendo a final para o Qatar por 3-1. Então é muito simbólica essa Copa do Mundo para a seleção japonesa. O principal jogador, para a gente ter uma ideia, situar o que o Japão pode fazer, o principal jogador é o Takumi Minamino, jogador de 27 anos, ex-Liverpool, que foi para o Mônaco, na França, para tentar um certo protagonismo, já que no Liverpool ele era reserva. Mas, até então, ainda não conseguiu se destacar. Pode jogar como meia, um ponta aberto pela esquerda. É o jogador de maior destaque. Ao lado dele também, o Takehiro Tomiyasu, que joga como lateral direito, zagueiro, no Arsenal, na Inglaterra.
E tem o Kubo, né? É um jogador que o Real Madrid foi buscar. É uma grande promessa do futebol japonês, mas não conseguiu espaço no Real Madrid e tem circulado muito por clubes secundários da Europa sem confirmar aquela projeção que se tinha.
Eu estou muito enganado, o Kubo jogou em Porto Alegre na Copa América, Japão e Uruguai.
Jogou em Porto Alegre.
2019.
Jogou em Porto Alegre.
Jogou, né?
Jogou. E ele é jovem, ele tinha 19 anos.
Sim, muito novo.
Muito novo. Então é um jogador que se projetava muito. O mercado japonês, ele tem colocado muitos jogadores em clubes da Europa. Se a gente for ver a lista da seleção japonesa, tem muitos jogadores em clubes médios, alguns em clubes um pouquinho maiores da Europa. Isso porque os europeus viram no futebol japonês, que está estruturado, que tem uma liga, a J-League, que já está na segunda década de existência, que tem uma formação muito forte, jogadores mais baratos do que tu vir buscar, por exemplo, aqui na América do Sul. Né? São jogadores também mais com uma adaptação melhor do que latino-americanos à Europa, por questão de clima, uma questão cultural, por questão de formação cultural também. Enfim, é um novo mercado. O Japão, que lá atrás se estruturou pagando muito e levando jogadores brasileiros, principalmente da seleção, para lá, hoje ele é um mercado fornecedor. Tanto é que a gente não tem grandes jogadores brasileiros atuando no Japão.
E na seleção japonesa não tem ninguém naturalizado.
Não.
Que acontecia antes, né? Principalmente
isso.
Com brasileiros.
Essa exato. Eu acho que hoje a grande expressão, o jogador de grande expressão é o Damião. No Frontale, né? Kawasaki, que está fazendo, aliás, já renovou o contrato por mais uma temporada e está fazendo boas campanhas, né, pelo Frontale, que lá atrás, em 1998, Bertoncello, fugindo um pouquinho, trazendo para a nossa seara, ele surge como um clube irmão do Grêmio. Ele é inspirado no Grêmio, a camisa
as
do Frontale era igual
mesmas,
a do Grêmio,
né? Uhum.
Na época era patrocinado por uma marca de ar-condicionado que depois entra aqui no mercado brasileiro, e o Frontale fazia um intercâmbio, mandava jovens para cá, para a base, uhum. para treinar aqui na base do Grêmio por um ano, e o Grêmio mandava para lá jovens jogadores, o Tinga jogou lá, o Scheid jogou lá...
Roger não?
O Roger não, o Roger jogou num outro clube já no
mas
final da
ali,
carreira,
mas
não ali.
Uhum.
O Zeca Rodrigues, que era auxiliar técnico do Filipão em 96, no título brasileiro, foi trabalhar no Frontale Kawasaki. Tudo parte de um processo de construção e hoje o Frontale é uma das grandes equipes japonesas.
Aliás, sobre camisa, né? Tu citou que a camisa do Kawasaki é parecida com a do Grêmio, ou foi parecida com a do Grêmio. A camisa da seleção japonesa é uma das atrações dessa Copa. A camisa anterior, ela tinha como... ela é azul. Mas o fundo dela eram desenhos, mangás. É o desenho japonês, aquele desenho animado, né? Uhum. E até gibi, eles chamam assim, de mangá. E a nova camisa que o Japão vai utilizar na Copa do Mundo, ela é inspirada em origamis. Então
tem legal,
desenhos geométricos de fundo, claro, com a coloração azul. Que é embora a bandeira do Japão seja branca com vermelho, o símbolo da Federação Japonesa tem a coloração azul, né?
Que legal. E eu vou começar aqui, a gente pode falar junto, já porque é uma seleção de renome, é uma das favoritas, sempre chega como favorita, né? Lá atrás se dizia que Copa do Mundo é algo que todos jogam e a Alemanha chega à final, né? Nos anos 90, 80 e 90, a Alemanha era figura frequente nas finais, teve um período de baixa, passou por um processo de reestruturação. A seleção que enfrenta o Brasil em 2002, por exemplo, nós estávamos brincando aqui antes no estúdio, é uma seleção que tinha Asamoah, acho que o Cacau estava naquela seleção, depois ela convoca o Kevin Curani, que era um brasileiro.
Acho que o Cacau é da outra,
2006. Isso, o Kevin Curani esteve na seleção. Isso. Então assim, a Alemanha passa por um processo todo de reformulação e ela passa por esse processo de reformulação ao chegar a uma final de Copa do Mundo.
Isso.
Mas eles percebem que aquela seleção... mesmo chegando à final, ela não dava uma sinalização de um trabalho de futuro, que aquilo era quase ocasional, né? Chegando à final da Copa, uhum. contra uma seleção brasileira que a gente reputa como uma das melhores de todos os tempos. A Alemanha para, começa tudo de novo e forma uma nova geração. Numa Copa de 2006 que era em casa, ela paga esse preço com uma seleção jovem, vai bem em 2010, mas estoura de fato em 2014. Como tudo leva tempo, né? Como o futebol ele é um processo que requer tempo. Mas essa geração de 2014, que esteve boa parte dela em 18 numa campanha fraquíssima da Alemanha, que caiu na primeira fase, surpreendentemente, lá na Rússia, ela está praticamente inexistente na geração atual. Pela última convocação do Hans Flick, que é o novo técnico, era auxiliar. Aí também é outra questão, né? Porque o Joachim Löw era auxiliar do Klinsmann e o Hans Flick, que substituiu o Joachim Löw, era auxiliar do Löw. Então, assim, tem uma sequência de trabalho, de continuidade. E tem três jogadores apenas. Manuel Neuer, o goleiro, né? O Miller, né? Que era jovem naquela seleção de 2014. E o Rose, que tem a carreira muito interrompida. Era para ser o grande jogador alemão, mas tem a carreira muito interrompida, o ídolo do Dortmund, por lesões. É possível que agora ele seja. Ele estava naquela seleção de 2014, estava convocado. Aquela seleção campeã mundial. Depois, gente, é uma seleção completamente nova. Julian Brandt, Borussia Dortmund, Gnabry, do Bayern de Munique, Goretzka, do Bayern, Gundogan, né, que a gente sabe ver jogar pelo Manchester, Havertz, que é uma promessa do Chelsea, e por aí vai, Musiala, do Bayern de Munique.
O Sané já está aí.
O Sané, Timo Werner, do RB Leipzig. Eu estou pegando só os atacantes. Agora, por exemplo, para a última convocação, o Hans Flick leva o Armel Kochap, que é um defensor de 20 anos que joga no Southampton da Inglaterra. Southampton é uma das grandes bases do futebol inglês, forma muitos jogadores. Então é uma novidade, foi uma surpresa na última convocação. E é uma equipe nova, né, com bons nomes, né, como Niklas Schur, do Borussia Dortmund, Rüdiger, que agora está no Real Madrid, uma seleção jovem e que vai ter o desafio de recuperar uma Alemanha...
Mais globalizada também,
mais,
né?
Globalizada.
Antes as seleções da Alemanha se caracterizavam por ter muitos jogadores jogando lá no futebol alemão.
E, alguns, e de origem, um outro... e de origem alemã.
É,
isso é quebrado muito pela seleção de 2002, né? É, com o Asamoah, por exemplo, que era de origem ganense, né?
E depois com a geração do Ozil, né? Muita gente,
a de 14, a Copa de 2006, ela é para a Alemanha um recado para o mundo de que aquela Alemanha ariana, aquela Alemanha com uma imagem muito presa ainda à questão do nazismo, ela não existe mais, que era uma sociedade plural, que acolhia, né, e que tinha as portas abertas para todo mundo, tanto que a seleção de 2006 ela é um pouco o retrato disso, e a de 14 campeã mundial também, né, é um retrato disso. Então, realmente é uma Alemanha multicultural, com muitos filhos de imigrantes, e a Alemanha,
muitos
a gente sabe...
Muitos jogadores negros, né, tu citou
muitos
aí.
Muitos jogadores
o
negros.
O Rüdiger, o Gnabry, são jogadores o negros.
Sané. E a Alemanha é um país que, por exemplo, quando houve a Primavera Árabe, e muita gente sai dos seus países e vem para a Europa, e a gente via cenas terríveis, por exemplo, gente morrendo, tentando atravessar o mar em botes e tal. A Alemanha é um país, através da Angela Merkel, né, que abre as suas fronteiras. Uhum. Não fecha as fronteiras ao contrário de muitos outros países. E isso se reflete nesse espírito alemão de acolher, ser um país aberto, e a seleção simboliza muito isso. Eu estava lá na Copa de 18 e vi Alemanha e Suécia, né? E a Alemanha, a gente tinha a ideia da Alemanha do 7-1, a Alemanha que patrulhou todo mundo aqui no Brasil. E já se percebia que aquela seleção da Alemanha, naquele jogo contra a Suécia, foi um acidente, né? Porque o gol do Toni Kroos, que não está nessa última convocação, embora esteja jogando muito no Real, é um gol acidental, um gol de falta. Isso. E é um crime, porque a Suécia poderia ter liquidado o jogo. A gente já via que a Alemanha vinha patinando, vinha tendo problemas, e agora ela passa por essa renovação. Acredito que não vá ter dificuldades nesse grupo, mas eu não sei se essa é uma Alemanha, gurizada, que vá longe.
É, sabe, Léo, que essa última imagem deixada pelos alemães na Copa de 18 com México e Coreia e Suécia, né? A Alemanha é a última colocada, né? Faz uma campanha muito ruim, o Joachim Löw sai posteriormente. Se eu não me engano, também a Alemanha é rebaixada na Liga das Nações no mesmo ano ou um ano antes. Mais ou menos o que aconteceu com a Inglaterra esse ano, né? E só que eu vejo, pelo menos assim, pelos nomes que tu citaste aqui agora e que eu também sei, a gente vê uma espinha de jogadores bons, né? Pegando aí esses casos que tu colocaste aí, o Neuer e o Miller, por exemplo, né? O Neuer lá atrás, o Miller lá na frente. O Miller que até tem uma questão de Copa com ele, que ele tem uma ligação muito forte. É um cara que tem muitos gols e pode chegar próximo de Ronaldo, de Close, né? Então esse é um cara que tá muito próximo de daqui a pouco quebrar essa marca e virar um artilheiro em Copas. E esses jogadores que tu colocaste aí em volta dele, Sané, Musiala, Gnabry, Gundogan, Rüdiger, olha quantos jogadores que também são protagonistas nas suas equipes.
Havertz,
é exatamente. O Kai Havertz é ele que faz o gol do título do Chelsea contra o City da Champions League.
Tem um jogador da seleção alemã que eu sou apaixonado por esse cara, acho que ele joga demais.
É o que eu ia citar
passou
agora.
Por uma mudança física brutal. Leon Goretzka.
Acho
um jogador completaço pro meio campo.
Eu ia citar um outro. Kimmich.
O Kimmich. Também.
Pode jogar em todas, né?
Lateral, volante, meia.
Multi-homem.
É. E aí tem uma tradição alemã que vem desde que eu tinha álbum de figurinha lá na Copa de 82. Eu era fã do Michael Schumacher.
Uhum.
Né? Depois Bodo Ilgner. E aí vem Oliver Kahn. E agora o Manuel Neuer, que ainda é, né? É. Compete com o Alisson, o gaúcho, como o melhor do mundo. Mas a tradição de goleiros, né? Eu tava vendo a lista aqui. É o Manuel Neuer, do Bayern de Munique. Ter Stegen do Barcelona. E Kevin Trapp.
Uhum.
Três goleiraços, né?
Sim.
E Alemanha,
experientes já, nem são novos.
E a Alemanha,
né,
sempre formou grandes goleiros.
Grandes goleiros.
Né? É uma escola, né?
É, o Lehmann, por exemplo, a gente lembra. Enfim, outros atletas. Agora sim, se a gente fosse colocar ela como um top 3 ou top 5, arriscariam ela como favorita para ganhar essa Copa? Do lado de Brasil, França, Argentina.
Acho que pode chegar.
Eu também acho.
Se
acho
os outros se atrapalharem,
bom técnico,
ela
está
numa prateleira abaixo, na minha visão, na minha opinião, numa prateleira abaixo de Brasil, Argentina, França.
Uhum.
Mas é a Alemanha, né?
É a Alemanha. É muita história, né?
É muita história, é muita camisa, muita tradição, né? E a gente está falando aqui de jogadores jovens, mas de jogadores de grandes clubes.
Claro.
jogadores já é com isso, currículo, né? Então a questão, o desafio do Hans Flick, que é o técnico que assume de forma interina o Bayern de Munique em 2019, final de 2019.
Segue em 20, Nico, campeão da Champions League em 20.
O Niko Kovac é demitido porque tem uma incompatibilidade com o grupo. Ele assume como interino e monta aquele Bayern de Munique que mete 8
no Barcelona. Naquela
reta final de Liga dos Campeões.
Partidas únicas em
exato,
Portugal.
Com todo o período da pandemia, mas aquele Bayern de Munique era um time avassalador.
Impressionante.
Né? E aí ele é guindado a seleção. O Joaquim Loh sai porque sente que o ciclo dele estourou, né, que se esgotou, e aí também é uma leitura, né, porque é difícil um profissional, a gente não consegue compreender isso no Brasil, de um profissional chega assim, ah, pra mim chegou, daqui eu não vou passar mais, é tu ter a humildade de reconhecer que tu bateu no teu limite, que é preciso trocar, ter a grandeza disso, né, e aí ele assume a seleção alemã. Enfim, é uma seleção que é jovem, que tem muitos nomes bons, e é uma curiosidade que eu tenho de ver essa Alemanha na Copa. Temos nesse grupo também a Costa Rica, pura vida.
Pura vida.
É o lema dos costarriquenses.
É verdade.
Aliás, esse é um lugar. Marcos Bertoncello, Felipe Duarte, que acaba de voltar de uma longa viagem.
Capital São José.
Esse é um lugar que eu quero conhecer.
Costa Rica.
Que dizem, né, quem foi, que é um país espetacular, de uma exuberância natural, assim. E o pura vida é porque as pessoas são. É como se fosse o Rio de Janeiro, aquela ideia do carioca, de sempre alegre, sempre pronto para acolher, para receber. Quem foi a Costa Rica voltou maravilhado. Então pode anotar aí, Bertoncello, que hoje é nosso coordenador, se quiser me dar férias com tá alguma ajuda de custo para essa viagem, eu não fico bravo, não.
Eu quero saber se essa beleza toda vai resultar em bom futebol.
Ah, então tá. Então é o seguinte, gente, olha só. A Costa Rica, ela tem uma questão carismática muito forte, porque a melhor participação da Costa Rica em Copas foi na Copa do Mundo do Brasil, em 14. Numa Copa absurdamente surpreendente, tá? Por quê? Porque a Costa Rica estava num grupo ao lado de Itália, Inglaterra e Uruguai. E a Costa Rica foi a primeira colocada. A Costa Rica foi líder num grupo com ingleses, italianos e uruguaios. A sensação daquela Copa, Costa Rica passou para as oitavas. Nos pênaltis, eliminou a Grécia. E nos pênaltis, foi eliminada pela Holanda. Então, olha a campanha absurda que a Costa Rica teve naquela Copa. Que aquela Copa foi apenas a sua quarta participação em Copas. A primeira participação em Copas da Costa Rica foi em 1990.
E o primeiro jogo contra quem?
Contra o Brasil. É verdade. Em 90. É verdade. Em 90, então, essa primeira participação, ela vai muito no link que o Felipe Duarte fez aqui sobre o Japão. Que a Costa Rica, ela começa a ganhar um ar de protagonismo na CONCACAF a partir dos anos 90. Quando ela começa também a ganhar as vagas e participar de Copas. Ela vem de 3 Copas consecutivas participando sempre. Ela participou no Brasil, na Rússia e agora está confirmada mais uma vez no Catar. Eu disse antes, né, o melhor resultado dela chegou às quartas na Copa do Brasil em 14, numa geração que ficou muito marcada, com Keylor Navas, com Brian Ruiz, com Joel Campbell. 3 jogadores que mais uma vez vão para a sua terceira Copa.
O Brian Ruiz que chegou a jogar no Santos.
Passou pelo Santos. Né, pelas praias ali de Santos. Isso. Que pena, né? O Brian Ruiz é um jogador de talento raro, em termos de Costa Rica, né? Um meia, habilidoso, e que tem atuado muito mais como atacante hoje, como falso 9. Ele está com 37 anos, está jogando na Costa Rica, e ele é uma presença esperada para participar dessa Copa mais uma vez. Assim como o Joel Campbell. A Costa Rica, nas eliminatórias, ela ficou na quarta colocação. Não conseguiu uma vaga direta para a Copa, ficou atrás de Canadá, México e também Estados Unidos. E foi para a repescagem internacional. Na repescagem internacional, venceu a Nova Zelândia, placar magro, 1-0, mas gol marcado pelo Campbell, que tem esse ar, assim, é um jogador que esperava muito quando ele brilhou na Copa de 14, foi para o Arsenal, não conseguiu entregar tudo aquilo que se esperava dele, está rodando hoje. O Joel Campbell, ele veio para o México, está atuando no León. Ele está com 30 anos. Então, o Brian Ruiz com 37, o Campbell com 30, naquela época era um menino, né? E o Navas, no PSG, banco hoje do Donnarumma, está com 35 anos. Mas são 3 atletas expoentes da Costa Rica que mais uma vez vão estar nesse Mundial no Catar. O que eu coloco como destaque é que nos amistosos recentes que a Costa Rica fez em setembro, ela empatou com a Coreia em 2-2 e venceu o Uzbequistão por 2-1. Contra a Coreia, que também é uma seleção que vai participar da Copa, tem um jogador de apenas 18 anos do Sunderland, o Jewison Bennett. Tem 18 anos, um atacante, fez os dois gols contra esse amistoso. E ele é um atleta que pode sim estar presente nesta lista. O técnico ali é um colombiano, e aí quando a gente lembra da Copa de 14, o Jorge Luis Pinto também era, né? Então tem uma tradição já da Costa Rica apostar em técnicos da Colômbia na seleção. Ele está ali desde 2021, Luis Fernando Suárez. Então essa é uma Costa Rica com uma geração já envelhecida, não tem tantos nomes assim como destaque pelo mundo que daqui a pouco podem surpreender, mas é uma Costa Rica que tenta beliscar uma classificação para as oitavas.
E tem o filho do Alexandre Guimarães, né? Uhum. Celso Borges.
Isso, também tá.
Tem um pouquinho de Brasil, né?
Tem um pouquinho.
Tem um pouquinho de Brasil. O Alexandre Guimarães, que foi técnico da Costa Rica nas duas primeiras Copas do Mundo que participou. Uma delas, em 90, Costa Rica tinha o goleiro Conejo, que foi um dos grandes símbolos daquela Copa, um grande destaque. Ele garante a Costa Rica passar para as oitavas de final. O Alexandre Guimarães se aposenta, vira técnico, enfrenta o Brasil, inclusive, uhum, na Copa do Mundo. É ele o técnico, né? Numa das Copas do Mundo da Costa Rica. Treinou o América de Cali recentemente, esteve aqui enfrentando o Inter em Porto Alegre, concedeu entrevista aqui para nós no mundo da Copa, sujeito muito afável, assim, muito, né, um cidadão do mundo, né?
Sim.
Que foi jogar na Costa Rica nos anos 80, se adaptou tanto.
E por lá ficou.
E que por lá ficou, e hoje é um dos grandes nomes do futebol costarriquenho, ou como dizem os espanhóis, costarricense, né?
Costarricense.
E falando em Espanha, gurizada, temos aqui a cabeça de chave do grupo. E aí foi até uma discussão que a gente teve com a nossa diretora, Janaína Weir, se a gente compartilha uma seleção, né, a principal seleção do grupo. E aí houve um debate entre nós, quem a gente compartilharia? Seria a Alemanha ou a Espanha? Porque a fase da Alemanha, o decréscimo da Alemanha é tamanho nessa renovação, que ela perde o posto de cabeça de chave. A cabeça de chave do grupo é essa Espanha do Luis Enrique, né, que vinha fazendo um bom trabalho na seleção espanhola. Ele interrompe porque vai cuidar da filha, ele perde a filha, a filha descobre que a filha tem uma doença rara e tal, e aí ele larga a seleção, tem que me dedicar à minha família, né, o que ele faz muito certo, e agora, passado todo esse trauma, enfim, ele retorna ao trabalho da seleção. A seleção espanhola que chegou na Rússia como grande favorita, e aí teve aquele problema do técnico que acerta o Juan Lopetegui, que acerta com o Real Madrid. A situação, é descoberta lá, com a seleção já na Rússia. E uma coisa que eu nunca vi, né? Que se acontece no Brasil, a gente está acostumado com clubes de futebol, mas um técnico ser demitido dias antes da Copa eu nunca tinha visto.
Isso é uma loucura.
E ainda na Espanha, né?
Sim.
Que é um país organizado, tem um futebol organizado, enfim. É uma Espanha que está com um processo totalmente novo e com muitas figuras talentosíssimas, mas eu não sei se elas são para esse Mundial. Como, por exemplo, o Gavi, uhum, né, do Barcelona, né, o Williams, o Nico Williams foi lançado agora na última data FIFA, o irmão do Iñaki Williams, do Atlético de Bilbao, ambos jogam no Atlético de Bilbao. Ou seja, o Luis Enrique...
O Pedri também, né? A gente lembra sempre do Gavi e Pedri também, exato, né? São os dois jovens também.
Ansu Fati.
Exato. O protagonismo é deles, porque os outros jogadores que são a base do time da seleção espanhola já estão uma certa decadência, né? O Koke do Atlético de Madrid.
O Rodri mesmo.
Jordi Alba. Jordi Alba, Busquets.
O Rodri pelo Manchester City ainda tem ainda um nível bom, né? O Morata, o atacante, né? O centroavante. Mas o restante aí é tudo novo.
Eu julgo como uma seleção espanhola fragilizada em relação às últimas participações em Copas do Mundo. 2010 nem se compara, né? Ali foi o auge da geração espanhola, do futebol da seleção espanhola. Acho que, logicamente, como a gente falou, Espanha e Alemanha devem ser as protagonistas desse grupo passar adiante nas oitavas de final. Mas não sei se essa Espanha vai tão longe assim. Quem sabe até quartas de final, no máximo.
Eu me lembro da UEFA Euro, né, que a Espanha ela penou para conseguir uma classificação para as oitavas. Porque ela demorou muito ali naquele grupo de achar, principalmente, é um futebol ainda que ficou muito marcado pelo Barcelona, né, da questão da posse, né, de ter muita posse. Né, e que faltava a efetividade nas finalizações. E o único cara que tinha esse potencial de finalizador era o Morata, né, e quando ele era bem marcado, a seleção ela tinha problemas de enfrentar os ferrolhos. Me lembro de um jogo dela contra a Polônia. Polônia do Paulo Souza, né, que passou pelo Flamengo. Né, ela muito postada atrás e a Espanha com uma posse de bola absurda, né, chegando a 70%, mas não conseguindo infiltrar, uhum. que é um muito problema, né, tocando para um lado, para o outro, até achar aquele espaço que não vinha nunca. E quando a bola ela chegava, se não fosse o Morata, as poucas chances que a Espanha tinha era com ele, senão não tinha gol. O ataque que o Luis Enrique tem usado nos últimos jogos, principalmente na Nations League, tem sido com o Morata como centroavante, né, o Sarabia e o Ferran Torres. É, tem sido mais ou menos esse trio assim, que o Luis Enrique tem usado, Léo.
Muitos jogadores que disputaram as Olimpíadas de Tóquio,
sim,
né?
É.
Que foi derrotado pelo Brasil na final.
Porque é uma seleção, por exemplo, os goleiros, o Unai Simon, Robert Sanchez e David Raya. Tô pegando aqui da última convocação. Né? Paul Torres, Jordi Alba, que aí sim é um jogador já veterano. Que tem que ter um adulto para cuidar das crianças, né? Não dá para deixar essa gurizada solta.
Gaia... Já sem tantos assim, né? O Piquet saiu, o Sérgio Exato. Ramos saiu, uma galera. O Carvajal talvez esteja também.
Dani Carvajal e César Azpilicueta, que é um cara que é um líder no Chelsea, enfim, né? Um jogador rodado. Eric Garcia,
tá.
Né? Um zagueiraço. Aí o meio-campo, Sérgio Busquets, Rodri,
né? Coque.
Pedro Gonzalez, Coque Ressurreição, que com esse nome eu ia longe. Com esse nome eu ia longe, hein? Mas era só Coque, mas aí agora Coque Ressurreição. Pablo Gavi, Carlos Soler e o Llorente, né?
Uhum.
Que fez gol, inclusive classificou a Espanha na Liga das Nações, agora na última data FIFA. Pablo Sarabia, Nico Williams, que estreia na seleção. Asensio, Morata, Borja Iglesias, que é uma aposta do Luis Enrique, primeira convocação dele, um cara que é destaque do Betis, que é a grande sensação da temporada espanhola, e Jeremy Pino e Ferran Torres.
E o Ferran Torres.
Ou seja, uma seleção muito jovem.
Muito
jovem.
Né?
Muita gente estava realmente naquele confronto com o Brasil nos Jogos Olímpicos, né? Aliás, um confronto muito difícil para o Brasil. Então, é uma seleção que eu acho que a gente tem que ter uma dificuldade, porque no Brasil a gente forma muitos jogadores. E são jogadores que chegam prontos, né? Nós temos uma seleção com o Rodrigo, com o Vini Júnior, o próprio Rafinha, são jogadores jovens.
Uhum.
Mas eu acho que a régua da seleção brasileira é tão grande, é tão alta, que tu entra na seleção pronto. Senão tu não sobrevive na seleção. A exigência. A Espanha, talvez, por não ter essa quantidade de jogadores sendo formados, embora tenha uma geração nova, eles se permitem, talvez também pela cultura, de fazer um ciclo mais longo. Um ciclo de 8 anos, um ciclo visando a próxima Euro.
Me parece isso, que essa seleção, essa geração está indo para a Copa do Mundo como se tirasse do forno para ver se está pronta.
Uhum.
Mas ainda não está. E eles sabem que não está. Na Eurocopa, acredito que foi longe demais, até chegar na semifinal. Teve aquele gostinho, parecia que eliminar a Itália, não conseguiu, caiu nos pênaltis, né, na final da Eurocopa.
Exato.
Então, é uma seleção, uma geração que ainda não está pronta. Quem sabe na próxima. Aí já tenha um time mais formado. Ou vai nos surpreender,
ou
né?
Ou vai surpreender porque vai jogar sem o peso também,
isso,
né?
Isso também.
E tem um baita técnico, né?
É.
O Luis Enrique é um senhor técnico, né? Inclusive ele anunciou...
Com experiência em time e em Copa do Mundo,
Ele usa o walk-talk para conversar com os jogadores, nos treinos.
O Luis Enrique disputou as Copas de 94 e 98 com a seleção.
Isso, e era um jogador aguerrido, né?
Meio campista.
Jogador aguerrido.
Em 94 ele quebrou o nariz, sangrando, seguiu jogando.
E ele é o típico asturiano, né? Porque ele é bravo, né? Ele é um cara bravo, tu não é um cara que tu leve muito de... Na boa, numa conversa assim, mas enfim.
E o último canto, talvez, do Barcelona... Né? Foi com ele.
Com ele.
O trio, Messi,
e foi uma
Neymar,
relação
Suárez,
difícil, né?
Foi?
Era uma relação
Champions League de 2015.
Era uma relação difícil de vestiário, e mesmo assim ele conseguiu controlar um vestiário que já era multicampeão. E com figuras de um tamanho enorme, né? Mas enfim, é uma seleção que vai chegar como aposta, e talvez por isso também possa ter muito sucesso, porque joga sem a responsabilidade. Gurizada, eu acho que esse grupo aqui não tem muito o que dizer. No questão do bolão do mapa da Copa.
O que acha?
Eu que acho?
É.
Eu coloco
não vou nessa.
Ordem.
Esse é corajoso,
imagina,
eu pensei.
Né? Tu não coloca o dinheiro.
Coloca o dinheiro.
Eu colocaria Alemanha e Espanha.
Concordo contigo. Alemanha e Espanha nesta é meu palpite
ordem.
Também. E nessa ordem.
Nesta ordem, Alemanha e Espanha.
Lembrando que quem passar em primeiro deve pegar o segundo do grupo F, deve ser a Croácia, e o segundo desse grupo vai pegar o primeiro do grupo F, que pode ser Bélgica. É. Mais ou menos isso, fazendo aqui uma leitura das oitavas. Então, pra mim também, Alemanha e Espanha.
Aí a Bélgica, que é uma das seleções que das quais o nosso colega André Silva tem a maior predileção. Ele está sempre paixão, falando, né? Na Bélgica.
Ah, sempre. Apegado, sempre. Se apega muito.
O, né, sonho do André é ver o Fernando Diniz comandando a Bélgica.
Ah, nossa. Imagina.
Aí ele, não, se muda para Bruxelas. Aí ele se muda para Bruxelas. Compra uma bicicleta e vai morar em Bruxelas.
Mas batata frita. As batatas fritas, é, são invenções da Bélgica. Mas isso é um assunto para o próximo,
exatamente,
episódio.
Tá certo. E nós temos também aqui, e aí essa é a parte que eu mais gosto do nosso podcast, gente. Embora a gente fale bastante das outras seleções, mas essa parte aqui é a parte pela qual sou apaixonado, que é o Conexão Copa. O Conexão Copa desta edição traz algumas curiosidades históricas, gente. Primeiro, ela é meio óbvia, que é a colonização da Costa Rica, né? A Costa Rica está entre as descobertas de Cristóvão Colombo, os espanhóis desembarcam ali na Costa Rica, tomam conta, exploram, tiram o ouro, toda aquela história que a gente viu acontecer aqui na América,
e,
né?
Muito bem descrita em Veias Abertas da América Latina.
Exatamente, que eu recomendo a leitura. É. Então, assim, levaram nosso ouro, enfim, tomaram tudo da gente, foram, e hoje quando a gente vai para lá, mas esse é outro papo, vamos lá. E temos aqui também uma curiosidade, Japão e Alemanha juntos na Segunda Guerra, né? O Japão estava com a Alemanha nos países do eixo, Japão, Alemanha e Itália, contra os aliados, né? Que eram Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos.
O Japão tinha um projeto expansionista idêntico ao nazista. Eles se viam como uma raça superior
aos
na Ásia.
Asiáticos.
É. E a Espanha, que era governada pelo ditador de orientação fascista Francisco Franco, embora tivesse declarado neutralidade no conflito, tinha simpatia pelo eixo Franco, que tem uma relação muito próxima com o futebol, né? Ele foi o grande impulsionador do Real Madrid.
Exatamente.
Ele era apaixonado pelo Real Madrid. E muito da rivalidade Barcelona e Real Madrid vem também disso, né? E o Real, dizem, principalmente na Catalunha, o Real hoje é grande pela grana que o Franco injetava no clube, fazendo do clube a sua vitrine, a sua grande propaganda, usando o esporte como propaganda. Na Costa Rica, né, pela questão de posicionamento geopolítico e tal, ela se juntou aos aliados em dezembro de 41, mas vamos combinar, né, que a Costa Rica deu uma contribuição mais moral. Vamos lá, pessoal, confiamos em vocês, né?
Estamos aqui torcendo.
Estamos aqui torcendo e depois vocês vêm passar férias aqui, né? E aí, essa aqui é essencial, porque quem descobriu isso aqui, eu tenho que tirar o chapéu. Eu não vou me descabelar porque eu não tenho cabelo, mas eu vou deixar pro Felipe Duarte, toca a ficha aí, Felipe.
Essa aí eu fui...
Ele já trouxe no primeiro ou segundo episódio a questão do vento, né? É. Das correntes marítimas. Isso. O homem é forte nas conexões.
Como conectar Costa Rica, Alemanha, Espanha e Japão? Essa foi difícil. Ou não. Um dos maiores jogadores da história do futebol costarriquenho, Paulo Anchop, fez gol na seleção brasileira na Copa de 2002, aquela vitória de 5-2, um dos gols da Costa Rica é dele, marcado por ele. Ele também marcou dois gols na estreia da Copa de 2006, que foi um jogo Costa Rica e Alemanha. A Alemanha venceu por 4-2, jogo que acontecia na Alemanha, dois gols do Anchop. E aí, poxa, como é que eu vou ligar esse cara agora à Espanha e ao Japão? Pois ele jogou no Málaga, clube espanhol, e no Futebol Clube Tóquio, clube japonês. Portanto, o Anchop faz essa conexão Copa pra gente.
É, ele tá legal, em todos, né, os cantos, né? Ele ligou todas as pontes.
Liga os pontinhos.
Alguém convide esse rapaz pra estar lá assistindo aos jogos, né?
E ele treinou a seleção costarriquenha. Depois
ele é um grande, carreira, ele é um grande ídolo, né? Da seleção costarriquenha.
Ele é o segundo atleta que mais fez gols pela seleção, o Anchop.
É. E hoje o grande ídolo dos costarriquenhos é o Navas, né?
O Navas.
Gente, é isso.
Que legal, hein? Muito bom. Pô,
muito bom o episódio. A gente vai chegando por aqui. Logo ali tem mais. E eu passo pro Bertoncello. A palavra Bertoncello adora falar isso.
Eu gosto porque eu cito aqui o nome de todo mundo, né? Fico bem feliz com isso. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixa 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. O Mapa da Copa é apresentado por Leonardo Oliveira com Marcos Bertoncello, Cristiano Munari, Felipe Duarte, a produção da Janaína Ville e na técnica e edição de áudio Rafael Lindemann e Guilherme Germano. Saiba mais sobre a Copa em GZH na Rádio Gaúcha e também no @esportesgzh nas redes sociais.
Não nos deixem só, e nós estamos voltando em seguida com mais um grupo e desenhando para vocês esse mapa da Copa.